Senador Inácio Arruda, eu quero dizer que quando cedi o tempo para o senador, eu fui ali porque eu fiz questão de fazer uma gravação para o senador Inácio Arruda. Queria muito que você estivesse retornando ao Senado, mas sei que foi uma opção política partidária, mas você há de ser um dos deputados federais mais votados da história do seu estado, com certeza absoluta.
Agradeço,
Vossa Excelência. Fiz a gravação com muito carinho, muito respeito, porque a sua história é uma história que orgulha não só a população do Ceará, mas de todo o povo brasileiro. Parabéns pelo seu mandato.
Meu caro Paim, muito obrigado pela gravação. Vai ser muito importante para a nossa campanha no estado do Ceará. Muito obrigado.
Senador, eu farei aqui alguns registros, que como acabei presidindo por 2-3 dias desse período aqui, não pude expressar o que eu estava pensando sobre diversos temas. E um deles, senador Inácio Arruda, eu, na verdade, quero fazer um registro de documento que recebi da Comissão de Jovens Lutadores dos 71 aprovados para o cargo de policial legislativo aqui do Senado. Nesse documento, os candidatos informam que já foram capacitados por meio do curso de formação aqui pelo próprio Senado. Eles pontuam, ademais, que existem 132 cargos vagos, ou seja, mesmo que os 71 aprovados fossem nomeados, ainda restarão 60 vagas. Existe ainda a previsão de que 85 policiais vão se aposentar nos próximos anos. Diante disso, gostaria de fazer um pedido no sentido de que os 71 aprovados para o cargo de policial legislativo do Senado sejam nomeados o mais rápido possível. Palavras dos próprios concursados: nomear esses aprovados vai ao encontro daquilo que estabelece o plano de metas elaborado pelo Senado em 2013, que assim dispõe recompor o quadro de servidores efetivos em função de aposentadorias. E aqui está o documento deles, muito bem elaborado, simples e objetivo, argumentando a importância das nomeações. Quero também destacar, na votação desta semana, eu tive a alegria de ver um projeto, senador Inácio Arruda, de minha autoria ser aprovado, não daqueles que têm força para lotar as galerias, para ocupar todos os corredores do Congresso, e Vossa Excelência fez uma defesa brilhante aqui, que é a aposentadoria dos pescadores. Foi com muito entusiasmo e satisfação que eu assisti no dia de ontem que os nossos simples pescadores, que muitas vezes...
Os pescadores de lagosta.
Isto, de camarão, das mais variadas áreas.
Largo, porque eles têm um largo período de defesa. Pai.
De defesa, exatamente.
E esse largo período de defesa prejudica as suas possibilidades.
Inclusive para contar para efeito da aposentadoria aquele
agora,
período de defesa.
Agora, amparado nesse projeto, claro, de lei de Vossa Excelência, acho que uma coisa
que contou
de
com seu apoio
muito grande.
Cumprimento a todos os senadores que na noite de ontem aprovaram esse projeto da aposentadoria especial e salário defeso para os pescadores e trabalhadores de atividades afins a partir dos 25 anos de contribuição. O projeto também assegura a contagem como tempo de contribuição no período de defeso, em que a pesca fica suspensa para garantia da reprodução das espécies. O projeto agora vai para a Câmara dos Deputados e esperamos também que a Câmara vote com rapidez. Pelo texto aprovado, durante o período da suspensão da pesca, esses trabalhadores deverão receber o salário defeso no valor do piso salarial da categoria, a ser custeado pelo FAT, o Fundo de Amparo ao Trabalhador. O salário defeso será o substituto do seguro-desemprego, pago quando ocorre a paralisação ou suspensão das atividades de pesca em decorrência de ato do Executivo Federal. Cumprimento aqui o Ministério da Pesca pelo apoio que deu. Os últimos 3 ministros, me lembro aqui agora do Crivella e Deli, enfim, todos trabalharam muito para que o projeto fosse aprovado. O projeto estabelece que o Instituto Nacional do Seguro Social averberá com tempo de contribuição o período do defeso decorrente de ato ou norma da União bastando para isso um simples requerimento que o segurado comprove sua inscrição do Registro Geral da Pesca. O substitutivo dispensa a categoria de comprovar ou reivindicar esse benefício junto ao INSS, o tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física. Além do mais, estabelece ainda que o deferimento da aposentadoria especial para esses segurados considerará como preponderante a ação dos agentes naturais. O relatório aprovado, de autoria do senador Benedito de Lira, lembro aqui também, além do senador Benedito de Lira, o senador Vital do Rego, teve como base dois projetos de nossa autoria que encaminhei à casa. A sociedade brasileira tem a sua pontinha de responsabilidade em todo esse processo de reparar uma injustiça a esses milhares de profissionais. Aliás, o peixe já é um dos pratos mais consumidos pelos brasileiros. E aí, como diz o dito popular, peixe não cai do céu. Alguém tem que trabalhar, alguém deve andar mar adentro ou em rios para que o peixe chegue nas nossas mesas. Antes de terminar, é importante destacar que o Brasil possui um extraordinário potencial para a produção da pesca. Temos a maior reserva de água doce do planeta, mais de 8 mil quilômetros em um litoral com 7,4 mil quilômetros de extensão. O mundo tem os seus olhos voltados para a Amazônia por essa e outras razões. Estamos dando um fabuloso passo no reconhecimento do direito dos trabalhadores e do setor da pesca. Como o pescador Santiago, personagem de um velho mar, que sempre cumpriu suas tarefas com gosto, alma e paixão, e fez dessas suas escolhas de vida a certeza do amanhã para alcançar os seus objetivos. Assim são esses homens e mulheres, pescadores e pescadoras do nosso país, que com afinco há anos vem lutando pela melhoria das condições de vida e o reconhecimento do valor do seu trabalho. Os pescadores do Rio Grande do Sul, que me remeteram cartas, e-mails, telegramas, enfim, trabalharam pelas redes sociais, meus cumprimentos, enfim, mais uma etapa foi vencida, agora temos que trabalhar para votar lá na Câmara dos Deputados. Senhor Presidente, o Senado Federal também aprovou ontem à noite, em dois turnos, a proposta de emenda à Constituição, liderada pela senadora Ana Amélia, que amplia em um ponto percentual o repasse dos recursos do Imposto de Renda e do Imposto sobre Produtos Industrializados para o Fundo de Participação dos Municípios. O texto segue agora para análise da Câmara dos Deputados e todos os signatários desta proposta de emenda constitucional ontem sentiram ciente de que estavam fazendo o dever de casa. O reforço às finanças municipais deverá ser realizado ao longo de dois anos, 0,5 no primeiro ano e 0,5 no segundo. Com isso, o repasse total aos municípios, hoje de 23,5, passará para 24,5. É um pequeno grande avanço de nossa legislação, que com certeza será muito importante para todos os municípios do país. Portanto, quero aqui cumprimentar a todos, inclusive o presidente Renan Calheiro, e a todos os senadores e senadoras pela votação de ontem à noite. Quero ainda, senhor presidente, registrar que no dia 27 de julho tivemos o Dia Nacional de Prevenção de Acidentes de Trabalho. A data, senhor presidente, lembra a publicação de 1972 de duas normas importantes para garantir a proteção e a segurança dos trabalhadores brasileiros. Refiro-me à portaria que instituiu o Plano Nacional de Valorização do Trabalho e que tornou obrigatória a existência de serviços de medicina do trabalho e engenharia de segurança em todas as empresas com mais de 100 funcionários. Segundo a OIT, a cada 15 segundos, 160 trabalhadores sofrem acidente de trabalho em algum lugar do mundo. A cada 15 segundos, um trabalhador morre em acidentes ou de doenças associadas ao trabalho. São mais de 2 milhões de mortes por ano e mais de 3 milhões de acidentes que resultam em ausências estendidas, o que representa, além de incomensurável perda humana, custo que chegam a 4% do PIB. No Brasil, segundo dados da Previdência, em 2012, foram registrados perda de mais de 540 milhões de reais, ocorrência de acidente de trabalho, os quais devem somar mais 163 mil ocorrências não comunicadas, com o total foram, portanto, quase 800 mil casos. Dos mais de 700 mil ocorrências liquidadas em 2012, quase 15 mil resultaram em uma incapacidade permanente, a cerca de 3 mil tiveram o óbito como consequência. Os números são assustadores. Expõe claramente a dimensão desta questão. O Brasil foi pioneiro ao criar, nos anos 70, a obrigatoriedade de serviços de medicina e segurança do trabalho nas empresas. Mas só recentemente, senhor presidente, é que começou a pensar mais sistematicamente na segurança do trabalhador como objeto de uma política pública. A Política Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador foi instituída em 2011 pelo Decreto 7.602. Em 2012, o Ministério da Saúde, por sua vez, instituiu a Política Nacional de Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora, alinhando a atenção à saúde no trabalho ao conjunto de política de saúde no âmbito do SUS. Essas normas permitem, enfim, construir um plano de ações coordenadas, envolvendo não só as instituições públicas relevantes, como o Ministério da Previdência, de Saúde, mas também a sociedade civil e, inclusive, na área privada, empregados e empregadores. Com base nessas balizas normativas, temos hoje o Plano Nacional de Segurança e Saúde do Trabalhador, PlanSat, que tem por finalidade realizar as aspirações e os objetivos dessa política nacional. São 8 objetivos, senhor presidente, que orientam essa caminhada. O primeiro é a inclusão de todos os trabalhadores brasileiros no Sistema Nacional de Promoção e Proteção da Segurança da Saúde do Trabalhador. O grande desafio é promover trabalho decente, estender a proteção da segurança e da saúde também aos trabalhadores informais, aos micros e pequenos e, naturalmente, àqueles que são terceirizados. Outro objetivo é harmonizar legislação relacionada com a segurança da saúde do trabalhador, em especial a trabalhista, sanitária e previdenciária. Reforçar, facilitar a cooperação intersetorial na abordagem desta questão. Só assim podemos integrar as ações governamentais nesse domínio terceiro dos objetivos PlanSat. O quarto objetivo visa a adoção de medidas especiais para atividades laborais submetidas a alto risco de doenças e acidentes no trabalho. Assim, é preciso refinar critérios para que fique claro que essa situação de risco, muitas vezes intrínsecas ao trabalho e, portanto, não totalmente evitáveis, mas também investir no aperfeiçoamento de máquinas e procedimento, no saneamento de ambiente de condições de trabalho, para minimizar os riscos que não podem ser evitados e eliminados que podem sê-lo. O quinto e o sexto objetivo retomam a necessidade da integração de ações. Antes de mais nada, a estruturação de uma rede integrada de informação sobre segurança e saúde no trabalho, depois da implementação do sistema de gestão de segurança nos serviços públicos e privados. Finalmente, os dois últimos objetivos dizem respeito à capacitação e à criação de uma agenda integrada de estudos e pesquisas em segurança e saúde do trabalhador. Senhor presidente, faço assim aqui uma homenagem ao dia tão importante que é 27 de julho, como uma data simbólica onde o mundo todo deveria se dedicar a pensar e trabalhar na prevenção para evitar os acidentes no trabalho. E não só no trabalho, como também no trânsito, que é algo de fato lamentável. Por fim, senhor presidente, eu quero mais uma vez na tribuna voltar a falar sobre a tragédia de Santa Maria, para que isso não se esqueça. Como todos sabem, fui relator da Comissão Temporária de Prevenção a Combate a Incêndios no Brasil. De acordo com o objetivo da comissão, construímos um relatório sobre a tragédia da Boate Kiss, ocorrido na cidade de Gaúcha, de Santa Maria, em 27 de janeiro de 2013, que levou à morte 242 jovens. Encaminhamos as conclusões
para instruir o projeto à Câmara dos Deputados. Ocorre que a matéria, votada na Câmara, chegou a essa casa em abril deste ano e até a presente data não foi apreciada em nenhuma comissão. Isso é grave, senhor presidente. Quando aqui chegou e me disseram, mandamos para uma comissão temporária, eu disse, vão engavetar o projeto da Boate Kiss. Morreram 242 pessoas. Me responderam de pronto da mesa. Não vou me engavetar, é para agilizar. Está engavetado sim, porque há um lobby muito forte do poder econômico desse setor, não permitindo que um projeto tão importante como esse, que tramita sob o número 33 de 2014, fosse votado de forma definitiva. Eu farei um apelo mais uma vez à mesa para que no esforço concentrado de setembro a gente vote esse projeto, que é um marco na regulamentação, na prevenção e no combate a incêndio, principalmente em casa de espetáculos. A associação, infelizmente, 242 jovens falecidos lá na Boate Kiss, tem me cobrado quase que semanalmente, dizendo que é inadmissível que nada tenha sido votado ainda mediante o fato acontecido lá em Santa Maria. A maior tragédia de nossas vidas, isso foi escrito pelo escritor e poeta gaúcho Fabrício Carpinejar, em homenagem às vítimas de Santa Maria. Diz ele, e aqui eu termino, senhor presidente, morri em Santa Maria hoje, quem não morreu? Morri na Rua das Andradas, 1925, numa ladeira encrespada de fumaça. A fumaça nunca foi tão negra no Rio Grande, nunca uma nuvem foi tão nefasta, nem as tempestades mais mórbidas, elétricas desejam a sua companhia. Seguirá sozinha, avulsa, página arrancada de um mapa. A fumaça corrompeu o céu para sempre. O azul é cinza. Anoitecemos em 27 de janeiro de 2013. As chamas se acalmaram às 5h30 da madruga, mas a morte nunca mais será controlada. Morri porque tenho uma filha, adolescente, que demora a voltar para casa. Morri porque já entrei em uma boate pensando como sairia dali em caso de incêndio. Morri porque prefiro ficar perto do palco para ouvir melhor a banda. Morri porque já confundi a porta do banheiro com a da emergência. Morri porque jamais o fogo pede desculpa quando passa. Morri porque já fui de algum jeito vendo que todos morreram. Morri sufocado do excesso de morte. Como acordar de novo? O prédio não aterrissou da manhã como um avião desgovernado na pista. A saída era uma só, e o medo vinha de todos os lados. Os adolescentes não vão acordar na hora do almoço, não vão se lembrar de nada ou entender como se distanciar de repente do futuro. Mais de 240 jovens sem o último beijo da mãe, do pai, dos irmãos, dos amigos. Os telefones ainda tocam no peito das vítimas estendidas no ginásio municipal. Eu estive lá e vi. As famílias ainda procuram suas crianças. As crianças universitárias estão eternamente no silêncio, só no silêncio. Ninguém tem coragem de atender e avisar o que aconteceu. As palavras perderam o sentido. Senhor presidente, eu quero mais uma vez fazer um apelo. Vou falar com o presidente do Senado para que esse projeto, que é um estatuto do combate ao incêndio em casa de espetáculo, seja votado por essa casa. Não dá para entender que não houve uma votação em uma comissão do Senado. E não vem para o plenário. Já entrei com o requerimento. Eu não sei que força oculta é essa que esconde o projeto que vai garantir no país uma política de prevenção a um incêndio em casa de espetáculos. Enfim, senhor presidente, queria deixar registrado esse pronunciamento, que não vou apresentá-lo, só fica como registro, mas que também me preocupou, que trata sobre o Dia Nacional da Saúde, e dizer que de cada 1.000 bebês que nascem em Singapura, por exemplo, 2 morrem antes de completar 1 ano de idade. Na Noruega, morrem 3. Em Portugal, 4. Na Grécia, morrem 5. Para citar a mortalidade infantil brasileira, deslizaríamos nos dedos por uma lista de dezenas de países, chegaríamos à média de 13 mortes a cada mil nascidos. As estatísticas de epidemias, com sua frieza matemática, podem nos causar indiferença. Entretanto, por meio de um cálculo simples, poderia traduzi-las para a seguinte linguagem. Em 2014, mais de 40 mil famílias brasileiras não fizeram ou não farão festa de aniversário para festejar o aniversário de vida de seus filhos. Em vez disso, terão organizado velórios. O real significado é esse. Homens, mulheres e crianças adoecem, sofrem e morrem. Adoecem, sofrem e morrem por falta de uma assistência adequada. Senhor presidente, como esse é um relatório de um trabalho muito bem feito pela consultoria do Senado, que mostra a falta de um atendimento adequado no campo da saúde no Brasil e no mundo, eu vou dar ele como, para efeito de registro, somente como tivesse lido na íntegra, e voltarei um outro momento para aprofundar o debate. Assim, agradeço a Vossa Excelência e considere na íntegra todos os meus pronunciamentos. Mas, sem sombra de dúvida, o apelo mais forte que eu faço é que o projeto construído numa parceria Senado, da Comissão do Senado, com a Câmara, que lá foi aprovado e veio para cá, venha para o plenário em setembro. Quem sabe setembro, lembrando flores, lembrando a entrada da primavera, o Senado possa votar o projeto que vai, de uma vez por todas, construir tipo que um estatuto para prevenir, para garantir que nossos filhos possam entrar numa casa de espetáculo e voltarem vivos para casa, com um instrumento forte de combate ao incêndio que, infelizmente, nós não temos ainda no nosso país. Era isso. Obrigado, senhor presidente.